Aloha, galera! Bem-vindos ao podcast Surfando na Onda da Abundância. Esse podcast vem de uma curiosidade que eu, Luiz Haddad, tenho de falar sobre assuntos como fluxonomia 4D, mindfulness, inovação, surf, empreendedorismo, espiritualidade, autoconhecimento. E como eu tenho uma certa dificuldade em gerar conteúdo escrito com muita frequência, eu resolvi gravar alguns bate-papos que eu tenho com grandes amigos, com pessoas que eu admiro e por vezes tenho o grande prazer e a grande sorte de trabalhar junto e disponibilizar para nossa comunidade, na esperança de ajudar na criação de novas narrativas, na criação de futuros desejáveis. E principalmente, eu escolhi a data de hoje, dia 20 de março de 2020, porque é uma data que marca essa transição do solstício de primavera no hemisfério norte e também da transição para outono no hemisfério sul. Então, isso tudo está ligado, né? Astrologicamente, a gente entrou No, na nova era, na era de Aquário, no dia de hoje, e com o Sol entrando em Áries, com a gente tendo toda essa energia de todo esse portal, eu sinto que foi meio que um chamado fazer esse podcast hoje. Tive a grande sorte e o grande prazer de conversar com o Chifu Bruno Barros, que é uma pessoa que eu posso ter a tranquilidade de dizer que mudou minha vida. Foi através do Shifu que eu conheci a meditação, foi através do Shifu que eu conheci o mindfulness, foi usando as ferramentas do Shifu que eu descobri o meu propósito e tive uma clareza muito maior sobre os meus valores e tudo aquilo que eu tenho como meta na minha vida hoje. E eu escolhi essa conversa inicial com o Chifu, também pelo fato dele representar o Instituto Wulindal no Brasil, que é um instituto que trabalha Kung Fu, artes marciais e terapias orientais. E eu já venho fazendo coaching com o Chifu sobre cultura chinesa há 1 ano e meio. E acho que nesse contexto de coronavírus é muito interessante ouvir a perspectiva que ele traz, uma perspectiva oriental, uma perspectiva diferente daquelas que a gente está acostumado a ver na mídia ocidental. Então, agradeço muito por ter tido essa conversa hoje e vamos lá, torcer, pedir agora para o Chifu falar um pouquinho mais dele e introduzir a nossa conversa.
Luiz, é uma grande satisfação e uma honra para mim também. Você é uma pessoa que me inspira muito, né? A forma como você lida com a vida, você lida com os seus desafios, com a sua busca por crescimento, sempre me inspirou bastante. E fazer parte, então, do seu programa nessa estreia é um grande prazer para mim. Muito grato pelo convite. Bem, sempre que me pedem para me apresentar, eu falo um pouco disso, né? Pô, Chifu Bruno, muita gente pergunta, pô, Chifu, Chifu, seu nome? Eu falo, não, Chifu na verdade, é uma nomenclatura, né? Que é dada para aquelas pessoas que passam por um processo de discipulado e se tornam discipuladores também, né? Minha formação, ela é toda chinesa, né? Eu sou praticante dessas artes do Guoshu chinês, eu vou explicar mais o que é isso. Do Guoshu chinês há mais de 20 anos, há 25 anos, esse ano completa. Minha formação vem de lá, né? Me formei depois de ter estudado no Templo Shaolin, na Montanha Wudang, que são monastérios bem retirados, né, no interior da China. Me formei estudando na Universidade Chou Do Ti Dashui, uma universidade da capital, e na escola Tianjin, né, que é uma escola de Guoshu, né, de artes tradicionais chinesas. e fiz esse processo de discipulado com o mestre Jiang Xiaohan. Fui aceito, né, pela família Jiang, ou família Zhang, né, e hoje sou, né, reconhecido como a quinta geração dessa família, uma família que representa uma cultura de pelo menos 400 anos. E para mim é uma grande honra, né, poder representar no Brasil. E o que é essa cultura, afinal de contas, né, como eu falei, é o Wushu chinês, faz parte de um hall de técnicas, né, e artes, né, são as práticas meditativas, chinês, o Nian, as práticas terapêuticas, através da medicina tradicional chinesa, né, todos, muitos conhecem, né, acupuntura, ventosa, terapia, moxa, dentre outras, lá o toiná, né, massagem, e as práticas marciais, como Kung Fu, né, o Tai Chi Chuan, que além de marcial também tem hoje um caráter ainda maior terapêutico. Então, essa é a formação básica do Wushu chinês. E é essa cultura que eu represento aqui no Brasil hoje, né, com muita, muita honra, muito carinho, né, amo muito todo esse contexto. E quando pergunto, poxa, então o Shifu, o que é Shifu, afinal de contas, né? O Shifu, ele passa por esse processo, né? Tem um ditado que eu gosto muito de falar, é que só um discípulo pode fazer outro discípulo, né? Tem muita gente que se auto-intitula mestre, mas que, pô, não se submeteu, não teve a humildade de se submeter e ser um discípulo. Até hoje, eu faço questão de mostrar para os meus discípulos que eu sou um discípulo, né? Então, eu coloco o meu mestre no lugar dele, né? No lugar de mestre, no lugar de Shifu. Eu tenho o meu Shifu. E o Shifu, então, ele passa por esse processo de discipulado e se torna um discipulador, que é o Shifu. Shifu vem dessas duas palavras no mandarim, né? Shi, de Lao Shi, que é professor, e Fu, de Futin, que é pai. Então, esse discipulador que tem esse chamado, essa vocação de disciplinar como um professor, mas também de acolher como pai. Isso, para mim, faz toda a diferença. Isso, para mim, é uma vocação, é um chamado. Eu me identifico com isso, com todas as minhas forças, todas as áreas da minha vida, e recebo, né, isso com muita, muita alegria, né, esse condão, né, de poder estar ensinando, mas ao mesmo tempo convivendo, acompanhando, caminhando. Costumo dizer, né, citar um ditado chinês que diz que o mestre, né, o Shifu, né, e seu discípulo caminham, trilham juntos o mesmo caminho, né? Então, é mais do que uma relação de professor-aluno. É um caminhar junto, é uma vivência. É um realmente aprendendo com o outro. Um sendo professor, em mandarim, o Shifu, e o Didzi. É assim que deve viver. E é assim que eu tenho vivido a minha vida, né? Voltando para o Brasil, saindo um pouco da outra parede do instituto, né? Aprimorei através de treinamentos de coaching para poder levar essa cultura para as empresas, Luiz. E hoje a gente pode oferecer, por exemplo, esse mindfulness chinês, né, dentro das empresas, levar isso para os pais, para mães, para alunos, né? Eu trabalho com algumas escolas, meu instituto hoje atende algumas escolas no Rio de Janeiro. E realmente ficar aquela questão do cara olhar para a China, ele vê às vezes o Bruce Lee, que é um excelente embaixador, mas deixar isso um pouco de lado e ver de forma mais holística, porque hoje o ser humano, Luiz, precisa integral para si mesmo. A gente perdeu muito tempo se vendo em partes. E existe já uma busca, já o Yin Yang está em movimento, uma busca no Ocidente para esse olhar integral. E é isso que eu tento levar hoje, através das minhas aulas, das minhas palestras, né? Olhar integral, né, para que as pessoas possam se conhecer mais, possam se entender melhor as suas mentes através do mindfulness, entender melhor os seus corpos através, né, dos treinamentos de Kung Fu, Qigong, Tai Chi Chuan, integrar tudo isso. E por isso que essas práticas todas hoje vêm sendo consideradas, né, por Harvard, por institutos de medicina como terapias mente e corpo também. Hoje eu creio que essa é uma grande necessidade e importância na vida do ser humano, essa integralização, essa visão holística.
Impressionante, Fu. Eu que tenho essa felicidade de ser seu discípulo, de trabalhar contigo há mais de 4 anos, iniciando pelo Bazar e depois passando por diversas outras empresas de tecnologia, sei do potencial e da profundidade que o treinamento tem. A gente já gravou coisas juntos sobre mindfulness, sobre propósito, então é muito bacana e gratificante ter você aqui hoje. Um tema que eu queria abordar, Chifu, é que com toda essa crise que a gente está vivendo no contexto de coronavírus e essa, enfim, né, pandemia global, eu queria que você abordasse um pouquinho de qual é a sua visão sobre o que está acontecendo, trazendo um pouquinho da perspectiva da cultura oriental, do significado da palavra crise, o que, que significa, e tentando trazer uma nova visão para as pessoas que estão escutando a gente, que às vezes estão achando que a China é um vilão e que, sabe, tá tudo errado e que vai dar tudo... estão perdendo as esperanças. Eu queria ouvir qual é a sua, seu conselho para quem está ouvindo a gente.
Realmente, a gente está passando por um momento muito difícil, muito delicado, desconfortável. Como você falou, né, crise é uma palavra que vem do mandarim Weiji. Né? Weiji é composta também por 2 palavras, assim como Shifu. Né? Weiji significa, Wei significa risco ou perigo, e Ji é chance, oportunidade. Então, no ponto de vista chinês, toda a situação de risco e de perigo ela também envolve uma oportunidade. E nós precisamos, então, olhar para essa situação que estamos vivendo hoje, uma situação difícil, uma situação de confinamento, de isolamento. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas olhar para essa situação com esses olhos de oportunidade. Oportunidade, muita gente vai estar perguntando, mas oportunidade? Oportunidade de quê? Pois é. É como eu falei, todas essas artes de Guoshu, elas têm um princípio, um objetivo. Elas se fundamentam sobre um princípio e tem nesse princípio um grande objetivo. O princípio é o princípio do Yin Yang, que é o equilíbrio de opostos complementares. O Yin Yang, todo mundo conhece muito bem aquele símbolo, né? aquele círculo, mas poucas pessoas realmente entendem, né, a profundidade e a aplicabilidade dele no seu dia a dia. O Yin Yang, ele simboliza esse equilíbrio de opostos complementares, como eu acabei de falar. Wei Ji, risco e oportunidade. São opostos que se complementam. A situação de hoje envolve esse oposto, esses opostos que se complementam, e essa situação de hoje nos leva a um yin yang, a uma definição de equilíbrio. O que a gente está vivendo hoje, no meu modo de ver a situação, né, baseado nesses conceitos que eu venho estudando e praticando, né, há mais de 2 décadas, tem a ver com essa restauração do equilíbrio. Hoje, eu olho para fora aqui da janela do meu escritório e eu vejo que poucos carros estão passando na rua. Por quê? Porque tinha muito carro passando. Eu vejo que nós estamos agora confinados em casa. Por quê? Porque não pararam em casa. Nós estamos confinados com nossas famílias. Porque estávamos as nossas famílias. Hoje nós estamos num momento em que precisamos dar atenção para aquilo que está dentro de nós. Por quê? Porque não estamos mais olhando para fora, não estamos mais andando fora, estamos confinados em casa, agora precisamos olhar para aquilo que está dentro de nós para nos envolver mais ansiedade ainda, mais medo, mais pânico, e nos entendendo melhor. Por quê? Porque não olhávamos para dentro de nós. Nós estamos num momento forçado de busca pelo equilíbrio. É claro, né, que é um momento difícil e doloroso, é desconfortável, mas eu vejo nisso o EIDI, uma crise que traz oportunidade. Oportunidade para sermos pessoas melhores, uma vez que a gente para olhar para dentro de si mesmo e se entender melhor. Quantos de nós, Luiz, não passamos a vida inteira olhando para fora, trabalhando, construindo do lado de fora, mas não constrói dentro de si mesmo, não para se conhecer. Poxa, eu já atendi tantas pessoas que chegavam para mim depois dos 60 anos falando assim: Bruno, eu fiz tantas coisas na minha vida, me tornei um executivo de sucesso, mas fiz tudo que eu não queria fazer. Eu não sei o que eu quero fazer. Sabe, tá na hora da gente aproveitar essa crise e a oportunidade que ela traz para olhar para dentro de si mesmo e começar a se trabalhar. A trabalhar o que realmente, quem realmente somos, o que nós realmente queremos. O que que realmente vale a pena. Tá na hora da gente aproveitar a oportunidade de investir nas nossas famílias. Investir no nosso tempo de qualidade. Está na hora de aproveitar essa oportunidade para repensar a nossa locomoção. O quanto que o progresso que a gente vinha desenvolvendo ao longo dos séculos tem danificado a natureza do nosso planeta. Eu tenho acordado e tenho visto os dias mais bonitos, Luiz, nesse momento de crise. Eu estou em confinamento absoluto desde segunda-feira. É, mas já desde sexta-feira passada já venho me recluindo, né? E eu tenho visto os dias mais bonitos. Então, no final das contas, todo esse período, essa dificuldade, essa crise vem trabalhar em nós essa volta ao estado de yin-yang, de equilíbrio pleno. Um equilíbrio que é imprescindível para que a gente possa atingir o outro nível. É um nível mais alto. Um nível mais alto de excelência em nossas vidas, como seres humanos, mas também como coletivo.
Interessante.
Uau!
E impressionante, né? Toda essa questão dessa fala de volta ao equilíbrio e dessa reflexão, porque no fim das contas surfar é um ato de equilíbrio, é um ato de você deslizar sobre a onda, de você se reconectar com a natureza, se deslizar sobre as águas, e isso me toca muito. Ao mesmo tempo, quando a gente fala, né, surfar na era da abundância, a gente está falando necessariamente de uma transição de eras, onde a gente sai de uma era de escassez, que é uma era marcada pelo individualismo, pela energia da competição, pela energia do comando, do controle, da ganância. E eu acredito que hoje, né, dia 20 de março, com toda essa questão do ano novo astrológico, a gente acelera. É como se, eu tenho lido muita gente falando como se a gente estivesse num portal, onde aqueles que já estão vibrando numa sintonia mais alta, eles já vão fazer essa passagem, já vão começar a se adaptar para essa nova era, uma era de colaboração, uma era de compaixão, uma era onde a coletividade começa a trabalhar muito, muito em rede, e uma era onde as pessoas se reconectam com a natureza e entendem que no final somos todos um só. E me chamou a atenção um texto que você publicou falando sobre um samurai japonês, o Musashi. E eu queria que você, enfim, falasse um pouquinho para o pessoal sobre quais foram as ideias que você trouxe nesse texto e como que essas ideias podem estar ajudando a gente a passar por esse período de reclusão, por essa transição, né?
Eu acho que essa história desse personagem histórico japonês, ela tem muito a agregar nesse momento que a gente está vivendo hoje. Musashi, ele foi um menino impetuoso, menino briguento, rebelde, né? E ele se meteu em muitas confusões da infância, isso de acordo com o livro de Eiji Yoshikawa. Musashi, ele participou de uma batalha que dividiu o Japão, a Batalha de Sekigahara. Ele perdeu, né? O lado dele perdeu na batalha, e todos aqueles que perderam, que não morreram, foram perseguidos, né? Foram presos. E o Musashi, né, assim também foi preso. Ele foi preso e foi encarcerado numa torre, na torre de um castelo em Miyamoto. E o seu tutor, né, que era um monge, era uma espécie de shifu, né, informal dele, monge Takuan, ele intercedeu, ele intercedeu em nome de Musashi, né, e o senhor feudal que efetuou essa prisão, Musashi, então disponibilizou para o Musashi, a pedido do monge Takuan, vários manuscritos para que durante esse período de encarceramento o Musashi pudesse, então, estudar e se aperfeiçoar. Como eu falei, ele era uma criança, né? Na época, já um adolescente, muito difícil. E os textos que foram, a pedido do monge Takuan, disponibilizados para o Musashi, foram textos da arte da guerra, né? Textos militares, como o próprio Arte da Guerra de Sun Tzu, que já existia na época. Textos de esgrima, né, japonesa, textos chineses, também sobre artes marciais e textos zen, falando sobre o zen budismo. E o Musashi passou o seu período de encarceramento, aproximadamente 4 anos, se debruçando sobre aqueles textos. E o mais incrível, quando ele saiu do encarceramento, ele saiu com uma mentalidade completamente renovada e ele saiu pronto para uma peregrinação. Uma peregrinação que fez dele, desse menino, desse antes, né, um menino impetuoso, intempestivo, fez desse menino agora, né, desse jovem agora, um homem que se tornou o maior samurai da história do Japão, Miyamoto Musashi. E esse texto, eu li esse texto há muitos anos, e eu comecei a fazer uma correlação com a minha vida, quando eu li, né, com os momentos em que nós somos obrigados a parar. Às vezes a vida pede para a gente parar e a gente não escuta na nossa correria, né? E algumas coisas acontecem, né? Como se a vida estivesse falando, cara, chega, para um pouquinho. Olha para aquilo que você precisa olhar e não para aquilo que você quer, para onde você quer olhar. E como uma doença, né? Um motivo de força maior, como por exemplo o Musashi que foi preso. E esse momento que a gente está vivendo agora. É um momento em que, como eu falei, é uma crise que traz uma oportunidade. Para! Você tem que parar. Você não queria? Não? Pois é. Agora você tem que parar. E agora que você parou, o que, que você vai fazer durante esse momento? Musashi aproveitou esse momento para se desenvolver. E ele saiu daquele encarceramento para ser o maior samurai da história do Japão. Como que você quer sair desse momento de isolamento, de confinamento? Você quer sair como pobre coitado? Ah, meu Deus, passei semanas, meses, né, e confinado. Ou você quer sair, cara, poxa, estudei, eu me aprimorei, eu olhei para dentro de mim, eu meditei, eu cresci, eu desenvolvi. Utilize esse momento como a torre do Musashi, momento para o seu crescimento. Em que você vai despertar em você aquele potencial que está latente. E como eu falei, e você mesmo disse, Luiz, a gente está num momento de transição para uma era de abundância, uma era de um momento de crescimento. E eu disse que todas essas artes, né, elas têm em como fundamento o yin yang, que é o equilíbrio. E elas têm como objetivo também elas têm como objetivo a aplicação desse equilíbrio. E existe um símbolo da cosmologia chinesa, né, que é o Tai Chi, que dá o nome, por exemplo, à arte do Tai Chi, Tai Chi Chuan. Né, em mandarim, é Tai Chi. Tai Chi significa o cume supremo. E o cume supremo é esse símbolo cosmológico que vem do yin yang em movimento. Quando o yin yang se movimenta, ele alcança em movimento esse cume supremo. Isso significa que quando nós estamos equilibrados em todas as áreas e nós nos movemos de forma equilibrada, alcançamos o mais alto da nossa performance. E é isso que está para acontecer com o mundo. Essa era de Aquários, a qual você se referiu, é esse momento, Luiz, de Tai Chi. O momento que só o equilíbrio pleno pode gerar. O momento de mais alto impacto através das nossas vidas. A mais alta performance do ser humano na sua individualidade e também na sua coletividade. Estamos prestes a alcançar o Tai Chi, a era de Aquários.
Isso é muito impactante. E eu concordo com você. Eu vejo que a era de Aquário, enfim, né, ela já foi anunciada por diversas entidades, astrólogos, enfim, né, cada um com a sua espiritualidade, mas ela já vem sendo falada há muito tempo. E eu sinto que Gaia, né, o planeta Terra, como um organismo vivo, ela está preparando a gente. Toda essa questão do coronavírus, eu até escrevi isso num texto, ele não é nada mais nada menos do que Gaia atuando com o seu sistema imunológico. Seja, e aí qualquer teoria possível, desde a teoria da conspiração, de que algum governo plantou isso, até a teoria de que isso surgiu com morcego, na criação de gado, independente de onde surgiu, lidando com os fatos, o fato é que existe. E o fato de existir força a gente a ter essa parada que, coincidentemente, é a mesma coisa que uma febre. Quando a gente tem uma febre, a gente não tem que fazer uma parada forçada?
Exatamente.
Eu sinto que foi uma atuação de Gaia pedindo para nós, né, para nossa humanidade, parar e refletir sobre a forma com que a gente se organiza. Eu tenho percebido nessa última semana, e acho que todo mundo está vivendo isso, a quantidade de pessoas que antes falavam que não conseguiam trabalhar remoto de jeito nenhum, e agora está todo mundo se adaptando ao trabalho remoto. A quantidade de pessoas que não valorizavam ou acreditavam que conseguiam aprender com um curso à distância, e aí agora está todo mundo... Caramba, vou usar esse curso à distância para me aprimorar. Diversas pessoas buscando meditação e autoconhecimento, fazendo terapia online. A questão da saúde mental vindo muito à tona durante esse período de confinamento. A redescoberta da nossa casa e da nossa família e dos nossos vínculos, né? Então, acredito que todo esse momento de pausa que você falou, né, o momento do nosso encarceramento na Torre de Musashi, ele vem no momento apropriado. E eu recebi uma mensagem no grupo de Reiki, que, por acaso, o nome do meu mestre de Reiki também é Bruno, né, essas sincronicidades da vida, que falava muito para a gente ser grato ao coronavírus, né? Para a gente entender que nós também somos coronavírus, ele faz parte da gente enquanto humanidade, e que quando a gente consegue transformar a energia de uma energia de medo, ansiedade, angústia, para uma energia de gratidão, de apreciar, principalmente aqueles que têm o privilégio de estar numa casa, de ter comida, de estar com seus familiares, de ter condições de trabalhar à distância. É muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente consiga agradecer e transformar uma energia que entra como uma energia negativa e transformar isso numa energia positiva, numa energia que a gente emana luz, emana coisa boa.
Totalmente, total, Luiz. A gratidão, eu sempre falo com meus alunos, a gratidão é a maior chave que existe para você mudar a energia, né? Então, quando você passa a agradecer, você tem esse shift, tem essa mudança, e isso influencia absolutamente tudo o que você faz. É um momento realmente de você. São três palavras que para mim caminham juntas, e são as palavras que eu, né, para os meus alunos de mindfulness e meditação Yin, que são as palavras que fazem você se manter nesse estado de atenção plena, nesse estado em que você vive o presente. Então, gente, que você não fique com o pensamento preso no futuro, né? Ai, meu Deus, e se, e se, e se, e se? Porque tem muita gente que está agora, nesse momento, passando mal, desenvolvendo crise de pânico. Tem muita gente nesse momento, Luiz, desenvolvendo transtorno de ansiedade, depressão por conta disso tudo. Então, tira essa mentalidade do futuro. Da mesma forma, você já deve ter visto gente presa no passado, assim, ah, tem quem é o culpado aqui? Fica procurando o culpado, fica. Tá na hora de tirar a sua mente desses tempos que não existem e colocar a mente no único momento que existe, que é o agora, é o presente. Beleza, sua mente está no presente? Vamos entrar em estado de mindfulness. Para você se manter nele, você precisa de três atitudes. A gratidão é a mais poderosa. Ela faz essa mudança. E as outras atitudes são a aceitação, quando você fala. E para agradecer, você já precisa aceitar. Reconhecer. Você reconhece, ó, estamos vivendo isso. Como que eu posso fazer para superar? Como eu posso fazer para viver isso bem? E a ressignificação. Olhar para tudo isso e ver o copo meio cheio. Você quer ver o copo meio vazio? Você vai conseguir. E tudo vai ser ruim para você. Você quer ver o copo meio cheio? É o Yin Yang. Ele tá aí também. E tudo vai ser bom para você. Vamos alcançar o Taiji juntos? Essa é a
Vambora.
pergunta que eu deixo. Vambora.
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 Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora. Perguntar se você tem últimas palavras, alguma coisa para falar antes de eu fazer o encerramento.
Eu só quero realmente incentivar a todos, né, a buscarem viver essas três atitudes: aceitação, ressignificação e, obviamente, a gratidão, porque isso vai fazer toda a diferença e é isso que vai empoderar a humanidade a entrar nesse próximo estágio de Taiji, de era de Aquários, como queiram, né? Mas um estágio de maior potencial, de melhor potencial. É onde a gente vai se entender melhor, a gente vai cooperar mais e a gente vai juntos, né, como comunidade, como coletividade, conquistar mais.
Muito legal, muito legal. É isso, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, deixar o convite, né, para a gente ser a mudança que a gente quer para o mundo. E se a gente quer um mundo de mais compreensão, de mais calma, de mais tranquilidade, de mais equilíbrio, vamos buscar esse equilíbrio dentro da gente e olhar para todo esse momento que a gente está vivendo, momento de crise, como um momento de oportunidade. Vamos embora, vamos surfar nessa onda de abundância. Aloha!